Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 14, Alcoolismo. Já estudamos a primeira parte, que é Alcoolismo e Obsessão, né? E hoje vamos entrar, então, no segundo subitem: Prejuízos físicos, mentais e morais do alcoolismo. Assunto bem importante, porque muitas vezes as pessoas entram na prática, né, do uso do álcool e não pensam nos seus prejuízos morais. E é uma coisa que a sociedade atual precisa prestar muita atenção, dos prejuízos morais, certo? Muito bem. Considerando-se a falta de estrutura dos valores éticos na sociedade moderna, determinados comportamentos que deveriam ser considerados como exóticos, quando não perturbadores e censuráveis, assumem respeitabilidade e passam a construir-se modelos a serem seguidos pelas personalidades dúbias. Hoje, o debate acadêmico de grande escala, né, de grande porte, como em Harvard, Princeton e Cambridge, estão muito sobre o vazio do discurso. Então, as pessoas estão discursando de maneira vazia, porque está fora da ética, está fora de valores. E aí as pessoas falam qualquer coisa. E por falar qualquer coisa, as pessoas vão se alimentando de qualquer coisa. E isso é um problema seríssimo, porque não constrói personalidades seguras, firmes. E daí surgem essas questões que nós estamos vendo aí, de ansiedade, de depressões, de angústias, porque o discurso está vazio. E as pessoas aceitam isso. Então você vê essa juventude acadêmica que se envolve com drogas, com álcool, com fumo, né? Por que que eles fazem isso? Qual é o ponto de distonia de uma aula, por exemplo, de biologia, de anatomia, para o uso indiscriminado de bebidas, de drogas? Onde está o processo? É o discurso vazio, né? Você estuda anatomia, mas o discurso em torno do seu estudo é um discurso muito complicado, onde as pessoas não estão buscando um equilíbrio moral. As pessoas não estão se respeitando eticamente, né? Então, jovens, meninos, meninas e professores se jogam num campo esdrúxulo de falares que mais parecem esgares. E aí, ao lado de uma aula extraordinária, como é uma aula de anatomia, de fisiologia, ou qualquer outra representação dessas, estão ali as palavras fúteis, os comportamentos fúteis. É isso que está sendo muito analisado hoje por grandes pesquisadores, como Michael Sandel, da Universidade de Harvard, quando ele está defendendo que a prática do discurso vazio, sem ética e sem busca de valores reais, estão transformando a sociedade, ou já transformou essa sociedade, em grande parte em posicionamentos que a gente não consegue entender por quê. A Joana está dizendo a mesma coisa aqui, olha. O alcoolismo é um desses fenômenos comportamentais que desde priscas eras vem atormentando o ser humano. A criança e o jovem, ambientados ao clima vigente, por imitação ou estimulação de outras naturezas qualquer, aderem às liberações alcoólicas, procurando ser semelhantes aos outros, estar no contexto geral, demonstrar a aquisição de identidade e de liberdade pessoal. Eu tenho falado aí muito sobre a questão do espírita e o alcoolismo, ou a prática da ingestão de bebidas alcoólicas. Olha, quando você chega ao centro espírita, é porque você já passou por muitas e muitas etapas de crescimento intelectual, até emocional, talvez não tanto, mas intelectual sim. Então, quando você chega lá no centro espírita, que você assenta para assistir uma palestra, ou para participar de um grupo de estudos, ou para fazer um trabalho qualquer, ou simplesmente para estar ali, você já venceu muitas etapas que vieram do primarismo, da selvageria. Poxa, então é preciso entender que o álcool não pode mais fazer parte da sua vida, em dose nenhuma. O álcool já é para você algo que você já elimina. Assim, vou dar um exemplo para você. Houve um tempo, e não está muito longe esse tempo, eu me lembro bem, que as pessoas comiam com as mãos. Eu me lembro muito disso, as pessoas comendo com as mãos. Então a mão era aquela mão suja, porque não se tinha nem água direito para lavar, né? Então a pessoa ficava ali trabalhando. Na hora do alimento, ele, sei lá, ele fazia alguma coisa lá e pegava com a mão. E isso ia muita bactéria junto. Eu me lembro que a gente tinha aquilo que se chamava de lubriga, não era muita lubriga, nossa, eu tinha que tomar esses laxantes, que era para tirar aquelas quantidades de lubriga. As crianças, nossa, aquelas barrigas cheias de lubriga. Enfim, aí essa parte passou. Então começamos a usar os talheres, né? Começamos. Aí a coisa melhorou um pouquinho, a gente já não vê mais falar em lubriga, né? Não se tem mais essa informação. E não é a mesma coisa o alcoolismo. O álcool, minha gente, é tão pernicioso quanto comer com as mãos. Então o espírita não pode mais pensar nisso. Não pode mais defender essa causa. E eu vejo muito espírita defendendo essa causa. Até na tribuna. Então é uma causa que tem que ser não mais defendida e ter que ser exterminada do meio espírita. Mas aquele negócio, né? A pessoa fala que tem livre-arbítrio, que vai fazer o que bem entende. Perfeito, você vai fazer o que bem entende. Mas tem duas coisas aí nesse meio. Tem as consequências da sua decisão e tem o determinismo. Então é preciso tomar cuidado. Se você ainda gosta de beber, se você ainda acha que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tanto assim que a espiritualidade está nos colocando aqui as informações. O álcool, minha gente, ele tem reagentes muito ativos e estão perturbando o funcionamento do organismo. Nosso organismo está ficando menos denso, os corpos estão menos densos, né? E é preciso que a gente entenda, sim, esses corpos menos densos não suportam mais um proativo tão forte quanto o álcool. É preciso entender assim. E se eu tenho a mente ainda ligada ao alcoolismo, é porque eu ainda não entendi a minha real grandeza perante Deus. Então eu ainda fico nessa busca desses elementos aqui, né? Elementos ainda que eu não consigo me libertar deles, e me distanciando da presença de Deus em mim. Vamos pensar isso, minha gente, vamos analisar seriamente isso. E outro dia, um dia desse eu estava vindo de uma palestra à noite. Quando eu passei assim, numa esquina, tinha um barzinho lá, um lugar que se toma bebida alcoólica, né? E as pessoas ali, então, uma mesa tinha uma família com uma menina, uma criança. Ai, que peninha da criança, né? A criança estava, claro, tomando lá o suco, o refrigerante, mas os pais ali tomando cerveja, então, ou seja, ensinando a criança o futuro dela. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Vamos pensar seriamente. Sabe, minha gente, é hora de pensar seriamente na nossa evolução. Ou a gente assume a nossa evolução, ou nós não vamos poder ficar aqui. O planeta está mudando, né? Os danos que decorrem desse hábito infeliz são incalculáveis para o indivíduo e para a sociedade, assim como os prejuízos de várias ordens, inclusive econômicos, para as organizações governamentais de saúde. Olha só que a coisa chega a um nível muito alto. Você sabe que um absenteísmo, ou seja, uma falta da pessoa ao trabalho, isso custa muito caro para o país, né? Muito caro. Essa coisa do atestado médico, de não ir trabalhar. Imagina quando o fato é gerado pelo alcoolismo. Então, o espírito assume esse compromisso. Então, aquilo que o governo vai gastar pelo absenteísmo dele, ele terá que repor um dia dentro da economia do universo. Nada fica de graça, minha gente, nada. Tudo é contabilizado nos níveis espirituais. Não vou dizer que ficam lá espírito contando, fazendo papéis de contadores, não é isso. Mas fica marcado na nossa mente. E quando a gente realmente assumir a postura real de crescer com consciência, Aí nós vamos ter que resolver essas questões. E aí fica essa coisa toda, essas dificuldades que nós vamos ter pela frente. Doenças, dores, amarguras. Por que que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Eu fui uma pessoa que não pensou, enfim. Então, essas são as lamentações que Jesus falou, ranger de dentes do futuro. Então, vamos evitar isso, né? Que é bem melhor para todos nós, né? A intoxicação apresenta-se sobre aspectos agudo, não, sobre dois aspectos, aguda ou embriaguez e crônica. Não existe uma linha demarcatória entre ambas, podendo estar combinadas, o que ocorre na maioria das vezes. A embriaguez é de duração breve no seu aspecto clínico. No entanto, pode evoluir, passando por três fases: excitação, depressão e coma. Na primeira surge a euforia como mecanismo de libertação de conflitos emocionais reprimidos durante a abstinência. É de duração breve, relativamente entre 1 hora e meia a 2 horas. É muito conhecida como vinho alegre. A depressão, também chamada vinho triste, ocorre a seguir, ou pode surgir de maneira inesperada, de chofre. O paciente entrega-se aos desmazelos, ao abandono, movimenta-se trôpego, trêmulo, numa espécie de ataxia física e mental, oscila entre a tristeza e a alegria, apresentando sudorese abundante, náuseas e vômitos. Isso é bom, minha gente? Isso realmente é bom? Você ficar aí bebendo e depois sentir aquelas reações, né? Sentindo toda aquele pós-estado, entre aspas, de alegria. Será que realmente essa coisa vai ser interessante, vai ser produtiva para o espírito? Sabe, é isso que nós estamos colocando. Então, quando você chega no centro espírita, que você começa a estudar o evangelho, começa a estudar a codificação kardeciana, isso não justifica, sabe, não justifica de maneira nenhuma a ingestão de bebidas alcoólicas, porque essas reações vão acontecer. Você imagina, minha gente, você aí que tem compromissos dentro do centro espírita, né? Você bebe, por exemplo, hoje é domingo, hoje é dia santo, feriado, vou beber um pouquinho e tal. E aí, quando você termina ali de beber, você não está já no seu estado normal, aí você é convidado para dar um passe. Olha, tem uma pessoa muito mal e a família está pedindo para a gente ir lá dar um passe, né? Então, como é que você vai? Então, você se torna trabalhador ou não do Cristo. O trabalhador do Cristo, ele está sempre pronto para o trabalho. Eu não tenho aquele momento assim, eu no dia tal eu não vou beber porque eu vou na reunião mediúnica. Isso aí foi no primeiro, foi no princípio, a gente ouvia isso. Agora não, agora se você quer ser um trabalhador de Jesus, você tem que estar sempre pronto. O tempo todo pronto. Qualquer momento Jesus pode te convocar. E como é que você está? Senhor Jesus, agora não pode, porque o senhor sabe, eu também sou filho de Deus, eu bebi um cadinho. Olha, tudo bem, ele vai só te olhar e dizer assim: que pena, eu vou procurar o plano B. E o plano B geralmente é aquela pessoa que você fala assim: mas fulano não tem condição nenhuma lá, coitado, nem em faculdade tem, como é que vai fazer uma palestra? Ele vai procurar o plano B, porque às vezes o plano B tem o compromisso com Jesus. Nós temos que buscar esses entendimentos. A coisa está muito séria, sabe, gente? Nós estamos vivendo um final de ciclo, é muito complicado. Esses finais de ciclo são muito difíceis, né? Quando a gente está vivendo na nossa própria vida, quando você está vivendo um final de ciclo, é difícil, da infância para a adolescência, adolescência para a maturidade, né? Tudo isso é muito difícil, porque são movimentos, às vezes, fortes, e que o espírito tem que se adaptar a ele. Então, nós estamos vivendo esse momento. Então, se você ainda é favorável à ingestão de bebidas alcoólicas, presta atenção no que a Joana está dizendo, porque a Joana tem conhecimento de causa, né? Ela estudou muito, segundo sabemos, ela estudou muito para fazer essa série psicológica. Então, ela não está aqui falando só por ela, ela está falando por grandes estudiosos como Freud, como Jung, como outros tantos que a gente às vezes nem sabe que são da espiritualidade. Então fica aí para você essa informação nesse nosso áudio. Vamos tomar conta, vamos ser realmente trabalhadores de Jesus? Que assim seja, né, minha gente? Um abraço, até o nosso próximo encontro.